ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 27 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 26 de agosto de 2015. Novos objetivos. Belo Horizonte alcança 9 dos 15 objetivos do milênio e a ONU prepara novas metas que incluem sustentabilidade para o futuro. Situação dos barraqueiros. Ex-vendedores do entorno do Mineirão querem garantia de retorno para o local. Prefeito afirma que edital cumpre a lei ao dar ampla concorrência. Sabe o que é déficit habitacional qualitativo? Série de reportagens especiais fala da necessidade de reforma nas casas e como as pessoas estão criando alternativas para resolver a questão. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
A situação dos barraqueiros do entorno do Mineirão foi debatida em audiência na manhã de hoje na Câmara Municipal. A audiência pública foi motivada pela abertura de licitação para ocupação da feira de convivência do estádio pela Prefeitura. Segundo os vereadores Adriano Ventura do PT e professor Wendel do PSB, que fizeram a solicitação da audiência, o edital vai beneficiar somente quem oferecer mais dinheiro e desconsiderar o trabalho dos antigos barraqueiros. Essa opinião é partilhada pelo representante da ABAEM, Associação dos Barraqueiros do Exterior do Mineirão, Hernani Pereira.
Nós não queremos burlar a lei, nós queremos deixar bem claro isso. Nós somos contra o edital, porque esses trabalhadores já estão lá desde 1965, eles foram reconhecidos pelo governo do estado como um caso específico do comércio ambulante no entorno do Mineirão. Eles criaram o comércio ali praticamente, começaram a vendendo farofa com carne seca. Então, no decorrer das décadas, eles criaram laços fortes com os torcedores, com a população de Belo Horizonte, com os visitantes nacionais e internacionais que visitaram o estádio ali por vários jogos, vários eventos esportivos ali naquele estádio.
Os antigos barraqueiros foram removidos do entorno do Mineirão antes da reforma do estádio para a Copa das Confederações em 2013. A expectativa era que retornassem após o fim da Copa de 2014, o que não ocorreu até hoje. Agora a Prefeitura da capital abriu o edital para reabrir a feira do entorno, porém sem garantias de que os antigos trabalhadores retornem para o estádio. Durante a divulgação dos objetivos do milênio, que ocorreu na manhã de hoje aqui na capital, o prefeito Márcio Lacerda comentou o assunto e disse que o edital deve ser mantido.
A lei determina que os espaços públicos sejam ocupados por um processo transparente de licitação. E por mais que a gente queira, nós não podemos colocar na licitação, a lei não permite, uma vantagem qualquer para favorecer quem já foi, usou aquele espaço público no passado. Então, o nosso limite é a lei, nós não podemos. A Defensoria Pública pode dizer que há algo aí a corrigir no processo. Mas se fizermos isso por uma canetada do prefeito, amanhã o Ministério Público pode processar o prefeito.
E depois de quase um mês sem chuvas, Belo Horizonte amanheceu com garoa fina nesta quarta-feira. O fenômeno é um alívio para o Belo Horizontino, já que a umidade relativa do ar estava abaixo de 30% e hoje deve ficar em torno de 45%. Espera-se também que a chuva ajude a situação dos reservatórios que abastecem a região metropolitana. O sistema Paraopeba, que reúne 3 reservatórios, está em apenas 29,4% de sua capacidade. Auditores fiscais do trabalho de Minas Gerais fizeram um plantão de mobilização e atendimento na manhã de hoje, em frente à sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais. A ação faz parte dos esforços de paralisação da categoria, que começou na segunda. As informações com a repórter Maria Dulce Miranda.
250 auditores fiscais do trabalho mineiros fizeram manifestação na manhã de hoje. O movimento faz parte da paralisação nacional que começou na segunda-feira. Isso porque a categoria reivindica valorização da carreira, melhoria nas condições de trabalho, atualização dos valores e diárias, que, segundo os trabalhadores, estão sem reajuste há mais de 10 anos, além de reajuste salarial. Atualmente, o salário inicial de um auditor fiscal de trabalho é de R$ 13.000 por 40 horas de trabalho semanais. O teto seria de R$ 22.000. A categoria pede uma reestruturação da tabela salarial, com redução de 13 para 6 níveis, até atingir 90,25% do valor do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, medida prevista em uma proposta de emenda à Constituição. Para se ter uma ideia, o ministro do STF recebe R$ 37.476,93. Caso a reivindicação dos auditores fiscais fosse atendida, o novo salário seria de R$ 33.822,93. Mais ainda, o auditor fiscal e coordenador do Comando Local de Mobilização, Atos Vasconcelos, contabiliza que há um déficit de mais de 1.000 cargos em todo o país e outros 400 já em condição de aposentar.
Que nós temos aí uma defasagem no nosso quadro de 1.000 vagas e o governo demora para fazer o curso e quando faz, ele faz com um número reduzido de vagas. Então isso claramente impacta o nosso trabalho negativamente. Para você ter uma ideia dessa defasagem, né? Há 20 anos a gente tinha mais auditores fiscais do que temos hoje. Se você considerar que não só a população cresceu em termos absolutos, né? Mas o número de empregados, o número de empresas, né? Cresceu muito nesses 20 anos, então aí você tem uma ideia dessa dificuldade que a gente enfrenta.
O auditor fiscal e coordenador do Comando Local de Mobilização, Atos Vasconcelos, reclama também da situação atual de trabalho da categoria, especialmente em relação à hospedagem e transporte, quando os auditores viajam para o interior.
É um estado muito grande, tem área rural muito extensa e tudo mais. A gente, para sair a campo para poder fiscalizar, a gente precisa, logicamente, de veículos, de motoristas. E a gente mesmo acaba pegando os carros para dirigir, mas são carros que às vezes não têm manutenção adequada, falta seguro de um pagamento da diária que cubra pagamento de hotel, refeição e a diária que o governo. Isso não é só para ajudar a fiscal do trabalho. Os valores que a administração pública paga atualmente, eles mal dão para cobrir uma diária de hotel.
O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho informa que enquanto durar a paralisação, serão realizadas fiscalizações em casos de grave e iminente risco à vida dos trabalhadores, mas que os auditores se recusam a viajar sem que haja melhorias na condição. A proposta apresentada pelo governo é de um reajuste de 21,3% dividida em 4 anos, rejeitada pelo sindicato. O Ministério do Trabalho não se pronunciou sobre a negociação. Repórter Maria Dulce Miranda.
A Controladoria Geral da União determinou que a UFMG disponibilize a lista de espera completa do sistema de seleção unificada a um cidadão que entrou com esse pedido com base na Lei de Acesso à Informação. Segundo a CGU, a Lei de Acesso à Informação é clara ao determinar que a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral e o sistema de seleção unificada é um processo de seleção público que merece acompanhamento da sociedade. A UFMG informou por meio da assessoria de imprensa que já foi notificada e que está solicitando ao órgão o prazo de 10 dias previstos por lei para analisar o pedido.
Trânsito.
Lentidão na Avenida Nossa Senhora do Carmo com contorno no sentido bairro. Na contorno entre Prudente de Moraes e Cristóvão Colombo, também há trânsito intenso verificado na Avenida Afonso Pena, no sentido Mangabeiras, entre a contorno e a Muzambinho. Motoristas também que chegam ao centro pela Tereza Cristina vão encontrar trânsito intenso no cruzamento com a Avenida do Contorno. Agora, 12h40, nós vamos para um breve intervalo e na volta, senadores sabatinam o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, candidato à recondução ao cargo.
Jornal UFMG.
Ana Cláudia.
Presente.
Felipe.
Presente.
Daniel. Quer dizer, Juliana.
Presente.
Agora, qualquer aluno da UFMG pode ser chamado pelo nome social, ou seja, pelo nome no qual se reconhece. Transsexuais e travestis podem solicitar o uso do nome social no Departamento de Registro e Controle Acadêmico. Esse direito reafirma o compromisso da UFMG com a cidadania e o respeito à diversidade. Apoio UFMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 41.
Política.
Os senadores sabatinam neste momento o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, candidato à recondução ao cargo. Entre as várias questões que ele já respondeu, ele já afirmou que não privilegia este ou aquele partido nas investigações, que pau que bate em Chico também bate em Francisco. Ele também respondeu ao senador Ronaldo Caiado sobre, perdão, ao senador Álvaro Dias, PSDB do Paraná, sobre a possibilidade de ter feito acordão entre o governo, aliados e a Procuradoria-Geral da República para preservar alguns nomes no, na Operação Lava Jato. Ele negou essa possibilidade, chegou a ironizar essa insinuação. Ele também falou que é preciso, não se pode criminalizar a doação eleitoral, que o problema é quando ela vem travestida de propina, e respondeu a senadora Marta Suplicy, sem partido, de São Paulo, que ele é contra a descriminalização do porte de drogas, pois não, esta descriminalização não afetaria só a maconha, mas iria para outras drogas como o crack e a cocaína. O senador José Maranhão, que preside a sessão, afirmou que pelo número de inscritos para fazer perguntas a Rodrigo Janot, a sessão deve demorar pelo menos mais 10 horas e meia. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu dar prosseguimento à ação que pode cassar o mandato da presidenta Dilma Rousseff e do vice Michel Temer. O julgamento não terminou porque a ministra Luciana Lócio pediu vista dos autos. A ação impetrada pelo PSDB acusa a campanha de Dilma de abuso de poder político e econômico. Se as contas forem julgadas irregulares, Dilma e Temer terão de prestar esclarecimentos. A careação entre Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa tem revelações sobre esquemas de propinas na Petrobras. Youssef confirmou que Lula e Dilma teriam conhecimento do pagamento de recursos de forma ilegal. Também afirmou que ouviu do deputado José Janene, já morto, que Aécio Neves teria recebido propina oriunda de Furnas. E o Senado aprova em primeiro turno proposta de emenda à Constituição 98 de 2015, que reserva percentual mínimo de cadeiras dos parlamentos para mulheres. A PEC assegura para cada gênero percentual mínimo de representação nas três próximas legislaturas: 10% das cadeiras na primeira, 12% na segunda e 16% na terceira. Caso o percentual não seja alcançado, vão ser eleitos candidatos que tiverem a maior votação nominal entre os partidos que atingiram o quociente eleitoral. E o governador Fernando Pimentel envia projeto de lei à Assembleia que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar, voltado para alunos residentes na zona rural. Segundo a justificativa do governador, o projeto vai viabilizar a transferência de recursos do Tesouro Estadual destinado ao transporte escolar de forma direta aos municípios. Pelas regras, os municípios devem apresentar contas anualmente do uso dos recursos. O projeto de lei vai ser apreciado por comissões antes de ir à votação no plenário.
Meio ambiente.
Por que a Dinamarca, com tão pouca luz, investe na energia solar e o Brasil, país solar por excelência, investe tão pouco? Este é o tema da coluna de meio ambiente com o coordenador do projeto Manualzão, professor Marcos Poliano.
Marcos Poliano, na coluna de meio ambiente hoje a gente vai discutir um pouco a questão da energia solar. O senhor já me passou a informação aqui antes da gente começar nossa gravação de que a Dinamarca tinha uma meta, né, de expandir a energia solar para 2020, mas já atingiu agora em 2015. E a Dinamarca fica, todo mundo sabe, numa posição no planeta Terra que recebe menos luz, enquanto o Brasil está aqui com o sol perder de vista. Como que o senhor avalia essa, né, contradição de um país que tem tão pouco recurso, tão pouca luz, fazer tão bom uso aí da energia solar?
Boa tarde para todos. Eu acho que essa é aquela explicação do inexplicável, né? A gente fica realmente sem entender como que países que têm muito menos capacidade de matriz energética utilizam de todos os potenciais que têm, e o Brasil, em plena crise energética, não consegue caminhar no sentido da utilização de matrizes realmente renováveis, com grande capacidade de inserção na malha urbana, né, sem grandes traumas, sem grandes impactos ambientais, e é lamentável que a gente realmente não tenha conseguido avançar ainda na proporção que o país tem de potencial, né? Então, a Dinamarca é um exemplo, né? Um país realmente europeu, como você bem disse, onde grande parte do ano eles têm, na verdade, período de inverno, inclusive neva na Dinamarca e tudo mais. Então, grande parte do ano eles sequer têm radiação solar, né? E estão utilizando desse potencial e já tem cerca de 200 megawatts de energia solar instalada. Enquanto aqui no Brasil, nós estamos ainda tateando isso e com a capacidade de energia absurda, né? Só para ter uma ideia, cerca de 10% hoje da nossa demanda poderia ser beneficiada com energia solar, né? Enquanto isso, nós estamos gastando petróleo, queimando petróleo para fazer as usinas termoelétricas, que são extremamente poluentes, além dos danos que temos com as outras energias, inclusive com os impactos que as hidrelétricas têm nas nossas bacias hidrográficas, né? Então, eu acho que a crise tem que ser um momento também de reflexão, né? Então, o que a gente deveria estar fazendo? Principalmente nas áreas urbanas, nós poderíamos estar, em vez desse modelo centralizador de produção de energia, ter uma produção descentralizada de energia, baseada por unidades domiciliares. Então, como na Dinamarca, o que, que acontece? Muitas vezes, os prédios, casas, condomínios, eles produzem a energia deles e o excedente, inclusive, eles vendem para as companhias. E você imagina, com toda essa radiação solar que nós temos aqui, os nossos prédios, as nossas edificações, as nossas casas poderiam estar fazendo isso. O que impede grande parte disso é o custo, né? Para se ter ideia, hoje, para a gente colocar uma energia fotovoltaica para abastecer uma casa, uma residência com quatro famílias, a gente gastaria hoje pelo menos uns 20 mil reais, sendo que mais da metade disso são impostos, né? ICMS, IPI, quer dizer, se o governo realmente entendesse que isso era uma política pública importante, poderia se ter subsídio nessa produção de equipamentos de células fotovoltaicas, né, sistemas de energia solar, para que as pessoas pudessem produzir ou comprar seus próprios equipamentos. E com isso, em vez de você ficar pagando uma conta de luz de R$500, você poderia estar hoje pagando o financiamento da energia sua, né, da sua casa, e com isso você estaria também aliviando o sistema de uma forma geral. Então é incompreensível que o país, tendo esse potencial, não explore, não utilize, né, e não tenha nenhum tipo de política pública no sentido de incentivar essa energia altamente limpa, barata e produtiva.
Certo, então, professor Marcos Poliano, muito obrigado por mais uma participação aqui na Rádio UFMG Educativa. A gente volta a conversar na próxima semana com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok.
Obrigado.
Um abraço a todos.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora 10 para 1, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, Belo Horizonte atinge 9 das 15 metas do milênio.
Jornal UFMG.
A Cozinha. Toda segunda às 6 da tarde. A Cozinha você ouve aqui, na UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 51.
Cidadania.
BH cumpriu 9 das 15 metas dos objetivos do milênio estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. Os resultados foram divulgados na manhã de hoje em evento na Prefeitura. O repórter Guilherme Couro esteve no local e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Vinícius. Entre as 6 metas que ainda não foram atingidas por Belo Horizonte, estão incluídas a redução do número de infectados pelo HIV, a garantia da mobilidade sustentável e reversão da propagação de doenças infecciosas. No quesito sustentabilidade, por exemplo, foi apontado que houve redução da mortalidade no trânsito, mas também do uso de transporte coletivo. Outro grande desafio que foi destacado por representantes da prefeitura é a redução da mortalidade materna. A ONU estabelece que o número de 33 óbitos a cada 10 mil nascimentos, e Belo Horizonte apresenta uma taxa de 35,1. O prefeito de BH, Márcio Lacerda, afirma que, apesar de ainda não ter atingido a meta, houve uma redução de 70% no número de óbitos.
Houve uma redução de 70% na mortalidade materna, ou seja, o número mulheres que falecem em situação de parto. Estamos ali na faixa dos 35 óbitos por 10 mil casos de parto e precisamos chegar a 33. Então, estamos bem próximos da meta. Naturalmente, daí para baixo é mais difícil reduzir. Países muito avançados, no caso da mortalidade infantil, estão aí na faixa de 5, 6, mas temos muitos avanços a comemorar.
Outra meta que ainda não foi atingida é a que determina que até 2015 a cidade deve barrar e começar a reverter a propagação de doenças. Isso porque a capital mineira ainda apresenta surtos recorrentes de dengue, leishmaniose visceral e mortalidade por tuberculose, e não há uma clara tendência de queda. Para se ter uma ideia, só nesse ano já foram registrados 14.388 casos de dengue. O secretário municipal adjunto de Planejamento e Gestão, Sidney Bispo, afirma que alguns aspectos para a redução da meta fogem do controle, como a prevenção da dengue pela população.
Na verdade, esse não alcançar, ele é relativo, ou seja, nós temos que entender que ele é um processo em desenvolvimento e em avanço, né? Uma questão, por exemplo, que foge um pouquinho ao controle das metas quando você planifica, são as variáveis que envolvem, por exemplo, endemias, né? O caso da dengue, nós evoluímos muito no combate, no tratamento, mas é um problema cultural. Nós temos que ter um conhecimento passado à população, a população tem que se envolver nesse processo, tem que ter ações preventivas, ações coletivas, não só são suficientes, as preventivas é que falam mais forte.
Dentre as 9 metas atingidas estão a redução do número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Segundo o documento divulgado hoje, a proporção da população que vive abaixo da linha da pobreza caiu de 15,3% em 1991 para 6,2% da população em 2010. A meta era 7,6%. Outro indicador alcançado foi a ampliação do acesso à educação básica, que passou de 88,4% de crianças matriculadas no ensino fundamental em 1991 para 93% em 2010. A redução da mortalidade infantil também foi um dos objetivos cumpridos, com redução de 2/3. As metas do milênio da ONU, elaboradas em 2000, têm um prazo até o final do ano para serem cumpridas. O representante da ONU, Haroldo Machado Filho, afirma que 17 novos objetivos para 2030 serão estabelecidos, que agora incluem também questões sobre o meio ambiente, como o desenvolvimento sustentável e a biodiversidade.
É um conjunto de 17 objetivos, muito mais amplo, muito mais ambicioso, e contempla vários aspectos sociais, econômicos e ambientais. Então, ele abrange todas aquelas ideias contidas nos objetivos de desenvolvimento do milênio e expande, incorporando algumas preocupações ambientais, como mudança do clima, biodiversidade. Tem um objetivo muito específico em relação à água, tem outras preocupações, cidades, quer dizer, outras preocupações que não estavam muito evidentes nos ODMs, que agora estão mais evidentes nos ODS e que a gente tem esse novo conjunto para um espaço temporal mais amplo agora para 2030.
O evento Observatório do Milênio Belo Horizonte acontece durante a tarde de hoje, na sede da Prefeitura, no centro da cidade. Ao longo do dia, serão 3 mesas redondas para discutir os objetivos e metas do milênio. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Guilherme Coura, pelas informações. No ciclo de diálogos na Faculdade de Educação da UFMG debate juventude negra, violência e redução da maioridade penal. O tema da discussão deste primeiro encontro, realizado ontem, foi Negros, Brancos de Medo, uma reflexão sobre a redução da maioridade penal e a atuação da segurança pública no Brasil. A professora de Sociologia da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Daiane Brito, resgatou textos de autores brasileiros e estrangeiros que desde o século XIX já problematizam o papel do negro na sociedade, preconceito, discriminação e marginalidade. Ela apresentou também os resultados de um estudo que mostrou fotografias de pessoas a policiais pedindo que apontassem quais deles são potenciais meliantes. A partir das observações, ela levantou questões como relatos de jovens que tentam manipular sua aparência para se parecerem menos suspeitos aos olhos dos agentes de segurança.
Esse indivíduo negro que está na caracterização suspeita da polícia. O jovem negro, dentro desse contexto, ele precisa criar estratégias que são estratégias de sobrevivência. Tanto para não ser confundido com o fútil, mas também para não ser confundido com o marginal e que pode ser parado em qualquer ação policial. E nos casos mais graves, que vá para a delegacia, que vá a óbito. Aliás, são inúmeros os casos de pessoas que... foi um erro da polícia, nunca teve uma passagem na polícia, saiu para trabalhar, foi confundido com o marginal e a polícia matou. E a gente vai encontrar relatos de jovens que vão tentar manipular a sua aparência, inclusive, para parecer o menos negro possível, para parecer o menos marginal possível, né, dentro dessa concepção.
A iniciativa do ciclo de diálogos é do Programações Afirmativas da UFMG, do Observatório da Juventude da Universidade e também do Fórum de Educação de Jovens e Adultos da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os próximos encontros acontecem dia 8 de setembro com o tema Redução da Maioridade e Seletividade Penal, a Juventude Negra em Risco, e também no dia 9 de setembro sobre População Carcerária e Redução da Maioridade Penal. Informações pelo site www.açõesafirmativasufmg.org.
Reportagem especial.
De acordo com o Instituto Data Popular, pelo menos um em cada quatro brasileiros pretende reformar suas casas e apartamentos e pouco mais da metade, 51%, afirma que precisam de algum tipo de reforma na casa. O último levantamento mostra ainda que só em 2012 foram 12 milhões de reformas no país inteiro. Mudar a cor das paredes, trocar o piso, aumentar a iluminação da casa. Reparos que são corriqueiros para algumas famílias, mas que para uma família de baixa renda podem proporcionar mais qualidade de vida e saúde. Você já ouviu falar em déficit habitacional qualitativo? É o que você confere agora na primeira reportagem da série Reformas Sociais, que tem produção de Vanessa Bugri e edição de Paulo Alquimim.
Reformas Sociais.
Meu banheiro não tinha nada, não tinha descarga, usava era balde para jogar água, não tinha o piso, meus quartos eram todos de chão grosso e não era rebocado. Os quartos, a sala, o corredor, tudo não era rebocado e nem com piso. Para tomar banho, as paredes já estavam mofando, não tinha como escorrer água direito.
Era uma casa muito engraçada, não tinha teto. Não tinha nada.
Há um ano, esse era o retrato da casa da diarista Adriana Martins, de 39 anos, situada na região Pampulha, em BH. Ela e os três filhos sofreram com a falta de ventilação, excesso de umidade, piso de chão batido, paredes não rebocadas e, principalmente, um banheiro que nem descarga tinha. Era evidente a necessidade de uma reforma. Essa palavra, para muitos, pode significar apenas uma repaginada na casa, como mudar a cor de um quarto. Mas para famílias de baixa renda, como o da diarista Adriana, o termo ganha outro significado. Ele envolve diretamente qualidade de vida e saúde. Atualmente, cerca de 40% das residências brasileiras são inadequadas para moradia, segundo pesquisa do IBGE. O levantamento considera como moradias inadequadas quando não há rede de esgoto ou fossa séptica, rede geral de água, coleta de lixo direta ou indireta, ou ainda quando há mais de dois moradores por dormitório. Apesar de não existir um dado exclusivo para discriminar quantas moradias no Brasil necessitam de melhorias como iluminação, laje e ventilação adequada, além de piso e banheiro estruturado, a arquiteta e professora da UENG e PUC Minas e integrante do grupo de pesquisa Morar de Outras Maneiras da UFMG, Viviane Zerlotin, explica que a falta dessas melhorias também se encaixa no chamado déficit habitacional qualitativo.
É necessário considerar uma boa parcela de moradias que precisam simplesmente de algum tipo de reforma, ou de uma regularização fundiária, ou de ter acesso à infraestrutura urbana, como água, tratamento de resíduos e por aí vai. A necessidade de intervenções no local da moradia que contribuam para a melhoria de qualidade de vida de seus moradores. Essas moradias inadequadas refletem o que a gente denomina de déficit habitacional qualitativo.
Eu não sou da sua rua, eu não sou seu vizinho.
Segundo o último levantamento feito pela FJV, a Fundação João Pinheiro, o percentual de domicílios urbanos com pelo menos uma inadequação em estrutura em 2010 em Belo Horizonte era de quase 4%, ou seja, pouco mais de 30 mil moradias. De acordo com os critérios da FJV, as habitações inadequadas não proporcionam condições desejáveis de habitação, o que não implica, contudo, necessidade de construção de novas unidades. E essas inadequações podem impactar diretamente na saúde dessas pessoas. É o que afirma o arquiteto e historiador professor da PUC Minas, Tiago Lourenço. Ele dá um exemplo de como isso pode ocorrer.
Tem várias pessoas de baixa renda que moram em casas que não têm banheiro. Então, por exemplo, você tem um banheiro que é compartilhado por várias famílias. E esse banheiro que é compartilhado por várias famílias, ele pode muitas vezes estar inacabado. Inclusive, não ter peças como um vaso sanitário, tá? Então você tem uma fossa negra ou aquilo que a gente tinha muito nas áreas rurais, que é aquele banheiro isolado da casa. Como não tem um saneamento, uma condução, um tratamento do esgotamento sanitário que é gerado ali, esse esgotamento fica dentro da casa da pessoa. E isso vai ter consequências para a família e está diretamente vinculado a esse teste qualitativo.
Se essa rua fosse minha, eu mandava muito bem.
Na avaliação da presidenta da ONG Soluções Urbanas, que trabalha junto à população de baixa renda do Rio de Janeiro, promovendo o desenvolvimento e aplicação de soluções técnicas de arquitetura e urbanismo, Mariana Estevão, se essa relação entre saúde e moradia é um elemento novo para os arquitetos, imagina para os trabalhadores da construção civil e construtores informais que atuam diretamente em periferias e comunidades. Ela afirma ainda que os impactos da falta de adequação nas moradias podem gerar problemas para a qualidade de vida dessas famílias.
Muito comum, problemas respiratórios causados pela umidade, que é muito presente nessas casas, que gera a proliferação de fungos, problemas de pele. Nós temos também os problemas causados pela falta de um conforto térmico, hipertensão ou até a irritabilidade causada pelo calor. A falta de privacidade pode gerar, inclusive, problemas de conflitos familiares, violência doméstica. E aí você percebe um problema de saúde que pode gerar um problema social grave. Uma mãe que não pode levar o seu filho para a escola porque ele está doente por um problema respiratório, ela também tem problema para trabalhar. E fora problemas de desenvolvimento infantil, por exemplo, ou agravamento da situação do idoso.
A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce.
Diante disso, combater o déficit habitacional qualitativo é preciso. Além de melhorar a qualidade de vida do morador, uma boa reforma em casa também pode contribuir e muito para a autoestima dessas famílias de baixa renda. É o que ressalta o professor da PUC Minas, Tiago Lourenço.
Você imagina o seguinte, quando a gente faz isso na nossa casa, isso melhora a nossa autoestima, não melhora? Isso às vezes significa uma conquista pessoal. Isso assume para essas famílias uma dimensão também muito maior, porque como você promove reformas que são muito mais estruturais, né, muito mais importantes dentro do próprio contexto da casa onde ela vive, isso acaba tendo um efeito muito importante nisso que a gente está colocando como autoestima.
Passe em casa, tô te esperando.
A diarista Adriana Martins, de 39 anos, lá do início da reportagem, sabe bem disso. Depois de um ano fazendo reformas, ela agora fala com orgulho da nova casa.
Minha casa, ela tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e a varanda. Na reforma, eu já consegui colocar tudo no meu banheiro. Já consegui colocar o piso, rebocar, colocar cerâmica, coloquei vaso com descarga. Antigamente, eu tinha até vergonha de trazer as pessoas aqui em casa, né? Porque não tinha coisa direito, não tinha um piso. A minha reforma, só falta agora pintar as paredes do meu quarto e da sala. O resto já está tudo finalizado.
Saudosa maloca, maloca querida.
Repórter Vanessa Burri.
Nós passemos dias felizes de nossa vida.
Amanhã, a segunda reportagem da série Reformas Sociais discute: vale a pena pedir empréstimo para reformar a casa? A série tem produção de Vanessa Bugri e edição de Paulo Alquimim. Agora 1:06, termina aqui o Jornal FMG desta quarta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, nossa página do Facebook, que é o facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Guilherme Coura, Maria Dulce Miranda, João da Mata e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob a coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.